Bezrat Hashem, a gente está no Daf Kuf Dalef, Amud Alef, na segunda linha. A gente viu na nossa Mishnah, com relação àquela pessoa que roubou de um convertido que falece sem herdadores, ele tem que pagar todo o pagamento do roubo para os Kohanim. E esse é o processo que vai perdoar o pecado dele. Então ele vai ter que dar para o Kohen também o pagamento, o valor que ele roubou, 20% a mais, além de trazer o sacrifício. A gente viu na nossa Mishnah que os Kohanim são divididos em vários grupos, cada grupo trabalhava uma semana do ano. Se ele deu o Korban para uma família chamada Yodaya, Yoyarif, e depois ele, na semana seguinte, dá o pagamento para um outro grupo de Kohanim, uma outra família, um outro grupo de Kohanim, a lei é que ele vai ter que trazer um segundo Korban. Uma vez que o primeiro foi feito antes dele pagar, então ele não está perdoado. Ele vai ter que trazer um segundo Korban que vai ser sacrificado depois dele ter feito o segundo pagamento. A Gemara vai trazer uma braita sobre esse assunto. Tanu Rabanan, diz a braita, Natan Hashem Le'ariv Vekesef Le'ada. Se ele deu o Korban para o grupo de Le'ariv, e o dinheiro ele deu para um segundo grupo, Joiada, na semana seguinte. Yachzir Ketzef Etzel Hashem Divrei Reb Yehuda. Fala Reb Yehuda que o grupo de Odaya vai ter que entregar o dinheiro na mão do grupo do Yariv. Vechachamim Omrim. Já Chachamim discutem e diz Yachzir Hashem Etzel Ketzef. Justo pelo contrário. O grupo que ficou com o animal vai ter que passar o animal para ser sacrificado através do outro grupo. É que dá, agora analisa. Se ele entregou o Hashem, o sacrifício, na mão do primeiro grupo, na semana que eles estavam trabalhando. E o dinheiro ele entregou para o segundo grupo, na semana que eles estavam trabalhando. Por que cada um tem que devolver? Segundo as diferentes opiniões, um grupo tem que devolver para o outro. Eles receberam o pagamento, ou o korban, e eles fizeram certo. Por que a gente diz não, que eles são obrigados a passar o dinheiro, o sacrifício, para outro grupo? Amar Rabba, explica o Rava, a Mishnah está citando sobre o seguinte caso. Acham Mayaskinan, de'ayv Hashem le'ariv mishmartu de'ariv, kesef le'adam mishmartu de'ariv. Na verdade, a gente está na semana que o grupo de Yariv está trabalhando. E aí a pessoa, o ladrão, devolveu, deu o corban, o animal, para ser sacrificado, deu na mão da família de Yariv, que estava trabalhando. Já o dinheiro ele deu nas mãos do outro grupo, que ainda não estava trabalhando. Ou seja, ele teria que dar tudo, as dois, também o dinheiro e também o corban, para a família de Yariv. Mas ele foi e deu o dinheiro para a família de Yoyada. E aí, temos aqui duas opiniões. Rebiu da Savar que Ivanderav Mishmeret de Yada e Ilha da Kantzina Le. Irka Hazir Kesef Betzera Hashem. O Rebiu da sustenta que já que a semana é a semana do Yariv, então o Yada vai ter que devolver o dinheiro na mão do Yariv. Uma vez que tudo era a semana do Yariv e tudo tem que ser entregue nas mãos deste grupo. Logo, o grupo que recebeu o dinheiro da mão do ladrão fez errado de ter pego esse dinheiro e vai ter que repassar esse dinheiro para a mão da família do grupo que está trabalhando naquela semana. Verabenantzavre, já os outros sábios discutem e sustentam. Shelokadino avod minariv de kibro Hashem mikmekesef. Ilkar ledido kantzino leuverzir Hashem etzerkesef. Os outros sábios sustentam que não. Que o próprio Yariv, mesmo que era a semana dele, que ele estava trabalhando, mas esse grupo fez errado. Como é que ele recebeu o animal, o sacrifício a ser feito, antes de receber o dinheiro? A lei diz que não pode se sacrificar o animal antes de ser feito o pagamento. Então eles deveriam antes cobrar o dinheiro e depois receber o animal, já que eles agiram de maneira errada. E receberam o animal antes de cobrar o dinheiro, eles vão ser punidos e por isso, segundo a segunda opinião, eles vão ter que passar o animal para o outro grupo. Tanya, sobre isso, fala Braita, Amar Rebbe, falou o Rebbe, ele divrei Rebbe Yuda, conforme a opinião de Rebbe Yuda que vimos, que o grupo que recebeu o dinheiro vai devolver o dinheiro para o grupo que está com o animal. Caso o primeiro grupo já sacrificou o animal já foi, já está morto, já não existe mais. Nesse caso, não adianta o segundo grupo devolver o dinheiro para o primeiro, uma vez que o primeiro vai receber o dinheiro somente depois que o animal foi sacrificado. Isso não tem nenhuma validade. Nesse caso, o ladrão vai ter que trazer um segundo animal, entregar ele na mão do Yehariv, e eles, já que já receberam dinheiro, eles vão sacrificar o segundo animal. Porém, o primeiro grupo, eles ficam com o animal, mesmo que o animal não foi válido, afinal de contas, esse sacrifício foi inválido, porque ele foi feito antes do pagamento, mesmo assim, ele fica nas mãos dos Kohanim. Amre lemai chaza, jam pasulu. O que quer dizer que o animal fica na mão deles? Pergunta agora. Afinal de contas, um sacrifício que foi feito de maneira inválida, ele tem que ser queimado, ele não pode ser sofrido ali. Amarava leoró. Responde o Rava, não. O couro do animal pode ser usado. Então o couro do primeiro animal fica com o grupo de Oyarif, mas já que o animal foi feito antes deles receberem o pagamento, ele vai ter que ser trazido um segundo animal, que o grupo de Oyadá vai sacrificar depois que receberam o pagamento. Tânia Amarebi, uma segunda braita no nome de Rebi, le divrei Rebiuda, segundo o que disse Rebiuda, que o grupo que recebeu o dinheiro tem que devolver para o grupo que recebeu o animal. Se o animal ainda é existente, então o grupo do animal vai ter que passar o animal para o outro grupo. Pergunta Mará, como é que pode ser? Como? O Rebiuda próprio disse que não, que o grupo que está com dinheiro vai ter que devolver o dinheiro. E agora ele fala o contrário? Responde a Gmará Kamayaskinan, que Gondanafa Kmishmatod Yariv, Velotavu, Vekamashvan de Achule e Achil Yabayu. Responde a Gmará, o que disse o Rebiuda, que o grupo que está com dinheiro tem que devolver para o outro grupo, se realmente está na semana deles. E eles receberam o animal e agora eles estão cobrando o dinheiro do segundo grupo, eles podem receber esse dinheiro. Porém, se já passou o tempo da semana deles, já passou o tempo deles trabalharem, e eles ficaram calados e não cobraram do segundo grupo, e isso é um sinal que eles abriram mão deste dinheiro, e por isso, já que já passou o tempo, eles não cobraram, eles não podem mais cobrar uma vez que eles já abriram mão, e nesse caso, então, o sacrifício vai ter que ser entregue nas mãos do Yodá, que vai sacrificar o animal depois de receber o dinheiro. Tânia aí, dá uma terceira braita. Ama Rebbe Lederê Rebiuda, esclarece o Rebbe, segundo a opinião de Rebiuda, que diz que o dinheiro vai ser entregue para o grupo que está com o animal. Imkayama Hashem, Yachzor Kesef Ezer Hashem. Se o animal é existente, o dinheiro vai ser dado na mão do grupo que está com o animal. Pergunta Gumará, Pshita, Ahi Hitler? É óbvio, essa é a opinião de Rebiuda. O que, que a Braita vem nos aumentar? Responde a Gumará, Akab Mayaskina, Kedon de Nafik Mishmartam, de Hani de Hani. Responde agora o seguinte, a Braita vem nos aumentar o seguinte, o que acontece se passou a semana do primeiro grupo, do Yarif, e também passou a segunda semana, do Yadá, e ninguém cobrou de ninguém, nem o primeiro grupo cobrou o dinheiro do segundo, e depois de passar o tempo do primeiro grupo, o segundo poderia ter cobrado o animal do primeiro, também ficou calado. Todo mundo ficou calado. Nesse caso, eu poderia achar que ninguém já não pode cobrar mais nada do outro. Vem o Rebbe e diz que não, já que ninguém cobrou, não é que eles abriram mão, e volta a lei que dissemos, que o dinheiro vai ser pago para o grupo que está com o animal. Finalizou a Mishnah e explicou que qual que é o raciocínio de todas essas leis. A lei diz que o animal tem que ser sacrificado justamente depois do dinheiro ter sido pago. Fala Gmará, Menahani Mile, de onde a gente aprende essa lei? Amarava, explica o Rava, Gamarkra, aprendemos isso do Pasuk, que diz, Ha'ashama Mushavra Hashemra Kohen, o dinheiro que vai ser pago para o Kohen, Milvadera Kipurim Asher Kaperbo, além do sacrifício que vai ser trazido para perdoar. Essa é a linguagem do Pasuk, Michal de Kesef Bereisha, a gente aprende que antes se dá o dinheiro, além do sacrifício, ou seja, o dinheiro vinha antes do sacrifício. Amar o Rabanan Lerava, Perguntou então um sábio para Orava, segundo o que você diz, ela me atacou, como é que você vai explicar o seguinte pasuk? Milvadora taboker. O pasuk diz que no Shabbat, no Yom Tov, no Beit HaMikdash, era trazida uma segunda oferenda, a oferenda de Musaf, além do Korban que era trazido toda manhã. Segundo como você explicou a linguagem do pasuk, a Renami Mechal Musafim Bereisha. Já que o pasuk fala o Musaf além do Korban de manhã, aprendemos então que o Musaf vem antes do Korban que é trazido na manhã. Segundo assim você explica o pasuk. Vê a Tânia, porém temos uma praia explícita que diz: Miran Shoye Davar, Kodem Domit Shal Shachar, Domit Lomar Barach Alea Ola, Damar Ava Ola, Ola Arshoná. Mesmo que essa linguagem do pasuk, Amar Lei esclarece, Urava não. Eu não aprendi que o dinheiro tem que ser pago antes dessa linguagem que diz além do sacrifício. Ana, me achei rapergo, nafka, libadai no reper. Eu aprendi da linguagem que o pasuk fala além do sacrifício que vai ser trazido para ele se perdoar. Uma linguagem futura. Aprendemos aqui que o dinheiro é pago antes de ser trazido o sacrifício e caso isso é feito na ordem contrária, ele ainda não está perdoado. Finaliza a nossa Mishnah falando que se ele pagou o valor do roubo para o Kohen e ele não pagou os 20% adicionais, isto não impede dele trazer o Korban e ser perdoado. A Gemara traz uma braita que vai esclarecer de onde a gente aprende isso. Tá, Rabaná? Diz uma braita com relação às leis de Meilá. Meilá é uma pessoa que usufruiu e pegou para si um certo objeto que pertencia ao Beit HaMikdash, estava santificado para o Beit HaMikdash, e ele pegou para ele mesmo. A lei diz que também naquele caso, além de pagar o valor que ele roubou, ele vai ter que também aumentar 20% e também trazer um sacrifício. Sobre isso falou a Braita. Se ele trouxe somente o sacrifício ou somente o pagamento, ele não é perdoado. Como diz o Pasuk, ele achava e lislachlo. Eila, Hashem, essas duas palavras se referem ao pagamento e o animal que é trazido. Aprendemos aqui que se ele não trazer as duas coisas, ele não vai ser perdoado. Continua a braita. O Minayin Tchem vi Hashemó Atchlevit Meilato Shloyatzat Amulomar Be'eila Hashem Hashem Bekvar. Aprendemos também no Pasuk que se ele trouxe o sacrifício antes de pagar o valor que ele roubou, que ele pegou, ele não está perdoado. Conclui a braita, Yahor Teshem She'el Ve'Hashem Yakvim Kachomesh Ve'Akev Tamul Lomar Ve'Ela Hashem Nishlachlo El Ve'Hashem Yakvim Behekdesh Ve'Ilchomesh Ve'Akev. Aprendemos do Pasuk também que somente essas duas coisas, o pagamento do objeto que ele pegou e o sacrifício, essas duas coisas que causam que ele não pode se perdoar. Se ele não fez essas duas coisas, ele não está perdoado. Mas se ele deixou de pagar os 20% adicionais, nesse caso, ele não fez a mitzvah, mas ele não deixa de estar perdoado. Aprendemos com relação a Meilá, a pessoa que usufruiu de um objeto santificado, que se ele não paga o 20% a mais, ele está perdoado. Conclui a nossa Gemara, a gente então compara a lei que é dita com relação a pessoa que rouba um objeto do seu companheiro, com a lei que é dita a uma pessoa que pega um objeto santificado. Assim como com relação ao ladrão, a palavra Hashem se refere ao pagamento do objeto, assim também a gente explica o passado naquele caso que a palavra Hashem se refere ao pagamento do objeto. E assim como com relação à pessoa que roubou um objeto santificado, vimos que se ele deixa de pagar os 20% adicionais, ele está perdoado mesmo assim. Assim também com relação à pessoa que rouba o outro, ele tinha a mitzvah de pagar os 20% adicionais, mas o processo de expiação dele não vai estar impedido se ele deixar de pagar esses 20% adicionais. A gente acabou o nono perek da nossa Masechet, que cuidou das leis da pessoa que rouba e como que a pessoa deve devolver. A gente começa agora o décimo e último perek da Masechet, que também trata de uma pessoa que prejudica o outro através de um furto. Porém, a gente vai falar mais sobre a seguinte lei. O ladrão faleceu e deixou uma dívida, ele está devendo para alguém, ele roubou de alguém. Será que os filhos devem pagar ou não? E se ele deixou um objeto, será que eles devem pagar esse objeto ou não? Vamos começar a Mishnah e aos poucos a gente vai começar a entender os detalhes. Fala a Mishnah do décimo perek. Hagozel umachil et banav. Uma pessoa que rouba, Deus nos livre. E com o objeto que ele roubou, o valor que ele roubou, ele dá de comer para os seus filhos. Veiniach lifnehem. Ou que ele deixou um certo valor, um certo objeto para os filhos e ele falece. Pturim mileshalem. Fala a Mishnah, eles estão isentos. O pai é um ladrão, o ladrão faleceu. Os filhos que comeram algo roubado, ou que tem aí algum objeto roubado com eles, eles não têm obrigação de devolver. A Mishnah, a Gemara vai explicar exatamente de qual caso a gente está se tratando. Vimayadavar sheyesh bo achrayut, chayav lishalem. Porém, se o pai deixou algum objeto como um imóvel, ou algo que é explícito, que todo mundo sabe que esse foi o objeto roubado do fulano, se ele roubou uma cadeira, um móvel ou algum imóvel, que é o próprio objeto que foi roubado, está na casa deles, nesse caso, eles vão ter que devolver pela honra do pai. Amar Rav Chisda. Para entender o raciocínio da nossa Mishnah, a gente começa com o ensinamento de Rav Chisda. Fala Rav Chisda o seguinte: Gezel vronant Yeshua ba'alim ba'achel ve'achalo bemenu ratzam izegover, ratzam izegover. Tem um proprietário de um objeto. Vamos supor um livro. Vem um ladrão e rouba o livro. Óbvio, o ladrão que roubou tem que devolver. O que acontece se uma segunda pessoa pega para si ou come, se trata de um alimento, esse objeto roubado nas mãos do ladrão? Fala Rav Chisda o seguinte: se o dono do objeto já desistiu, o que é chamado de Iush. Iush é a desistência, quando a pessoa desiste de recuperar esse objeto propriamente dito. Quando a pessoa desistiu, fez o Iush do objeto, o objeto se desfaz da sua posse. Ele desaposta o objeto. Agora sim, se a pessoa ainda não fez Iush, ele ainda está achando que ele vai conseguir pegar o ladrão e recuperar aquele objeto propriamente dito. Então ele não se desfez do objeto, o objeto ainda pertence a ele. Logo, se uma terceira pessoa pega o objeto das mãos do ladrão, mesmo que a pessoa não tenha más intenções, e talvez ele nem sabe que o objeto é roubado, de qualquer maneira, ele pegou nas suas mãos um objeto que pertencia ao primeiro proprietário. Logo, o proprietário vai poder cobrar o ladrão, ou vai poder cobrar o segundo. Porque enquanto não foi feito o Yush, a desistência, o objeto ainda pertence ao primeiro proprietário. Já se o proprietário já fez Yush, ou seja, é óbvio que ele ainda quer pegar, botar as mãos no ladrão e cobrar o dinheiro do ladrão. Mas ele acha, ele se desfaz do próprio objeto. Se ele conseguir achar o ladrão, se a polícia pegar o ladrão, obviamente o ladrão vai ter que pagar um valor. E o próprio ladrão, se ele tem um objeto, ele vai ter que devolver o objeto. Mas já que a pessoa já fez o Yush e já desistiu de conseguir esse objeto, logo se uma terceira pessoa pega o objeto das mãos do ladrão, ele não está pegando um objeto que pertence ao proprietário, uma vez que o proprietário já se desfez dele. Logo, o terceiro não tem que pagar. Se o terceiro pegou o objeto, na hora que ele pegou o objeto, não tinha sido feito o Yush, então o objeto ainda pertencia ao primeiro, ele tem que devolver, porque ele é considerado um ladrão, mesmo que sem más intenções, mas ele é um ladrão, ele pegou um objeto dos outros. Já se ele pegou o objeto depois do proprietário já ter desistido, já ter feito o Yush, então ele pegou um objeto que já não pertence ao proprietário e o proprietário vai cobrar somente o primeiro ladrão, já ele não tem nada a ver com a história. Até aqui as palavras do Rav Chisda. Tenan, sobre Rav Chisda a gente questiona a lei da nossa Mishnah. Hagozer uma achilet maná, veniach lifnehem, pturim, lechalem, tiúta de Rav Chisda. A nossa Mishnah diz uma lei que contradiz o que falou Rav Chisda. A nossa Mishnah falou que se o ladrão faleceu e deixou algo nas mãos das crianças, eles não têm que pagar. Amar lecha Rav Chisda, responde Rav Chisda, que tanya hi lecha Yush. A nossa Mishnah se trata de um caso que ele faleceu, o ladrão faleceu depois de ter feito o proprietário Yush. Ou seja, ele pegou o objeto, o proprietário fez o Yush, desfez do objeto, e aí ele deu para os filhos. já que os filhos pegam um objeto que já não pertence mais ao proprietário, eles não têm que devolver. O proprietário vai poder cobrar somente o ladrão. Ou se o ladrão deixou alguma herança, algum campo, algum imóvel, então ele vai poder cobrar desses imóveis. Porém, o próprio objeto, já que ele já passou para as mãos de um terceiro, e esse terceiro pegou o objeto depois do primeiro já ter se desfeito do objeto, e o proprietário não pode cobrar os filhos do ladrão. Essa é a explicação da nossa Mishnah. A Mishnah então disse que se o pai falece e deu de comer para os filhos algo roubado, ou deixou algo para os filhos não têm que devolver. Amar Rabi Barhama, diz Rabi Barhama, Zotomeret, podemos concluir da nossa Mishnah, Reshut Yoresh Kirshut Lokeach Dami. Rav Amar Reshut Yoresh Lav Kirshut Lokeach Dami. É o seguinte, como nós falamos, se o proprietário já fez o Yush, já desistiu e se desfez do objeto, se esse objeto passa para a posse de uma terceira pessoa, o que é chamado de Shinui Reshut, mudança de posse, se ele mudou e foi transferido para a posse de um terceiro, já que o terceiro recebeu o objeto depois do Yush, então ele não precisa pagar. Porém, o próprio ladrão, já que ele pegou o objeto, roubou o objeto, mesmo que depois o proprietário desiste de recuperar o objeto, já que ele recebeu esse objeto antes do Yush, ele vai ter que pagar o próprio objeto que está nas mãos dele, e não somente o valor. Diz o Rabi Barhama que se na nossa Mishnah a gente vê que os filhos do ladrão não têm que pagar, ou seja, os filhos, eles são considerados como se fosse um comprador, como se fosse uma terceira pessoa. Porque eu poderia dizer que, já que eles herdam o pai, eles não compram algum objeto do pai, eles herdam o pai, então, na verdade, eles estão continuando a posse, o poder do pai. Já que o pai tinha um objeto, o objeto continua nas mãos do filho, sem ser transferido da posse do pai para a posse dos filhos. Eles simplesmente continuam a posse do pai. Logo, não foi feito o Shinui Reshut, ou seja, tem que ser feito o Yush, o proprietário tem que se desfazer do objeto, e depois o objeto é transferido para a posse do terceiro. Já que ele foi transferido depois do Yush, o terceiro não precisa pagar. Se a gente vê que os filhos não precisam pagar, explica o Rav Barhama, isso quer dizer que os filhos são considerados um comprador do pai. Quando eles herdam o pai, não é continuação da posse do pai, e sim uma transferência de posse. Por isso, já que a nossa Mishnah é dita depois do Yush, os filhos não precisam pagar. Já o Rava discute e fala que não. Os filhos que herdam o pai, eles não é feita uma transferência de posse do pai para o filho, e sim, eles simplesmente entram nos sapatos do pai. Como se fosse que eles continuam a posse do pai. Verachav Mayaskinan Sheachalum. O que diz a nossa Mishnah que eles não precisam pagar o objeto é porque o objeto já é inexistente. Já que o objeto é inexistente, eles não precisam pagar. Mas se o objeto estaria existente, segundo o Rava, já que os filhos não são considerados uma terceira pessoa, e sim continuação do próprio pai, se o objeto está existente, fala o Rava, eles sim vão ter que pagar. Questiona agora contra a opinião do Rava. A gente vê que a Mishnah finaliza falando que se era um objeto que todos conseguem ver, que esse foi um objeto roubado, os filhos têm que devolver pela honra do pai falecido. A gente vê que a gente está se tratando sobre um caso que o objeto está existente, que o objeto ainda está aí. E sobre isso falou a Mishnah na primeira parte, que se não é algo que é explícito, os filhos não precisam pagar. Contra o que disse Rava. Amar lecha Rava, responde Rava. Achikamar, essa é a explicação da Mishnah. E miniach lema viem achareyut nechassim, chavim neshalem. Não, a terceira frase não falou, como você está dizendo, que se é algo explícito, como imóveis, então eles vão ter que devolver. Não, a nossa Mishnah está tratando de um caso que o que foi roubado já é inexistente. E por isso que os filhos não precisam pagar. A terceira frase da nossa Mishnah fala uma outra lei. Fala uma lei que diz o seguinte, que se o pai, quando faleceu, deixou uma certa herança e deixou imóveis, já que esses imóveis faziam parte da posse do ladrão, eles estão subcompromissados para a dívida do roubo, e por isso o proprietário vai poder cobrar desses imóveis. Assim explicou Rav Mishnah. Questiona Gmará, Matnar Reb Shimon Brei. Uma vez falou Rebbe para o Reb Shimon, seu filho, sobre essa Mishnah. Não dava a chorar uma macha, era o filho Pará, Bechoresh, Bachamor, Mchamer, Acharav. Não somente imóveis, também vacas ou burros, já que são coisas explícitas, o filho precisa devolver para a honra do pai. A gente vê que a explicação da nossa Mishnah é que se é algo explícito, ele vai ter que devolver. Ou seja, toda a nossa Mishnah está se tratando sobre um caso que o objeto roubado ainda é existente. E disso falou a nossa Mishnah na primeira parte, que se não é algo explícito, o filho não vai ter que devolver. Então, volta uma pergunta contra a opinião de Rava. Ela amar lecha Rava, diz então Rava, a explicação, realmente a versão dessa Mishnah, como ela é trazida aqui, está errada. A verdadeira versão é outra. Que Shachivna fala Rava, quando eu vou falecer, Ravushaya nafik levati. O Ravushaya, no mundo celestial, vai vir me receber. Detariz na matita em que batei, porque eu expliquei a Mishnah, a minha versão da Mishnah, é assim como a versão do Ravushaya. Detalhe Ravushaya, assim diz Ravushaya, Hagozer ma'achilet banav, p'trim le'shalem. Se o pai rouba e dá de comer para os filhos não precisam pagar. E nechriflem zelakayemet chavim. Se ele deixou um objeto existente na mão dos filhos, os filhos têm que pagar. Explica Rava, segundo sua opinião, porque já que os filhos não são considerados uma terceira pessoa, e sim continuação da posse do pai, já que eles herdam o pai, então os filhos têm que pagar. Enzela Kayemet, já se o objeto é inexistente, Pturi, eles não precisam pagar. Se o ladrão que faleceu deixou algum imóvel, os filho, o proprietário do objeto roubado vai poder cobrar desses imóveis o valor da dívida. A Gemara analisa esta braita que foi trazida no nome de Ravushaya. Amar, mar, enzelakayemet pturim. Vimos que se o objeto é inexistente, eles não precisam pagar. Nem matiavet yuvta de Rav Chisda. A princípio, isso é uma pergunta contra o que diz Rav Chisda. Rav Chisda falou que se alguém pega um objeto antes do proprietário fazer o yush, desistir, se o objeto é pego pela terceira pessoa antes, ele tem que devolver. Amar Rav Chisda, que tem aí na Chariush. Novamente explica Rav Chisda que essa braita também se trata que o proprietário já fez o Yush, já desistiu do objeto, e por isso os filhos não têm que devolver. De novo, pergunta a Amar Amar Mar, será que a Emet Rabim Shalem? Essa braita disse que se o objeto é existente, então os filhos vão ter que pagar. Lema Tavutiuta de Rav Barhama. Isso é uma pergunta contra a opinião de Rav Barhama, que vimos que os filhos são considerados uma terceira pessoa. Logo, se depois do Yush o objeto passa para eles, mesmo que o objeto é existente, eles não têm que pagar. Amar Rav Barhama, responde Rav Barhama, que está aí, de Frei Yush. Rav Barhama vai explicar que essa braida se trata antes de ser feito o Yush, e por isso os filhos têm que devolver. Já segundo a opinião de Rav Barhama, se o pai, o proprietário, já Itiaesh, já fez o Yush e desistiu e se desfez do objeto, e depois o ladrão falece e o objeto passa para a posse dos filhos, é como se fosse que passou por uma terceira pessoa, e eles não têm que pagar mesmo que o objeto ainda é existente. Contudo, até o próximo.